Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2014, eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, Kindle Unlimited, streaming de vídeos, o vidro frontal do iPhone 6 não é de safira 100%, não é de safira pura, como andam as obras lá no Morumbi Shopping e muito mais.
Agora, começa agora,
Coca-Tec.
E se você quiser colaborar com o Coca-Tec, lembro que existe a lojinha de aplicativos app.cocatec.com.br. Você faz a pesquisa, digita o nome do aplicativo. É chato, tem que abrir, entrar. Você pode criar um atalho, vai no Safari, app.cocatec.com.br. Salva na tela de início, numa caixa de compartilhar tem a opção de tela de início. Você salva, fica como um aplicativo, fica um ícone. Você coloca esse ícone do lado do ícone da App Store para quando vou comprar aquele aplicativo, você vai lembrar e faz a busca. Só esse redirecionamento já é suficiente para dar uma balinha de quinho pro Coca-Tec. Todos os links, os aplicativos que eu comento, que cito, coloco nas notas do episódio, já estão com o link, então você não precisa fazer isso de novo. Eu já faço isso para você, só você comprar através do link. Então, sempre que possível, que lembrar, faz através do link, que você tá ajudando o podcast a manter as portas abertas.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Amazon Kindle Unlimited foi disponibilizado nessa sexta-feira e é um game changer, é matador. A gente vale lembrar que o foco, né, a excelência da Amazon, ok, a loja e tudo mais, mas a Amazon começou como livro. O lugar de excelência da Amazon é livro. Claro, montou uma logística super bacana, abriu essa logística para vender outros tipos de produto. Hoje em dia você compra coisas de mercado, sei lá, nos Estados Unidos você pode fazer o seu mercado na Amazon. Ela tem uma infraestrutura de servidor tão boa, ela montou algo tão bom para ela que ela começou a disponibilizar para os outros. Hoje você pode alugar as máquinas da Amazon, a Apple usa serviços da Amazon, ela é muito mais do que só livros, mas o lugar de excelência onde ela reina, onde ela impera, é a questão de livros. Qual o melhor lugar para você ler um livro? Kindle, tem nem o que falar. Todas as telas trabalham com o conceito de emitir luz. Você consegue visualizar aquilo que está na tela em função de uma emissão de luz. Diferente do que acontece no papel, onde a luz bate no papel e é refletida. Teoricamente, aos olhos é bem mais confortável, é bem menos cansativo você ler no papel do que você ler com luz direta, digamos. E a Amazon tem o Kindle, esse é o principal diferencial do leitor dela, é o ink, é praticamente um papel, trabalha com reflexão, tanto é que tem iluminação própria de fora. Se você não tiver um abajur, se você não tiver uma lâmpada, você não consegue ler o Kindle. É o lugar de excelência dela, não tenho o que falar. E na sexta-feira disponibilizou esse streaming de livros, é a melhor comparação. Custa $10 por mês, mas não se empolga muito não, tá disponível só para os Estados Unidos. Mesmo você que tem uma conta americana, eu tenho conta na Amazon americana e conta brasileira. Na conta americana, você só consegue se você tiver um endereço americano. Se o seu endereço for brasileiro, eles vão te grampear. E aí você vai perguntar, vale a pena fazer parte do... Vale a pena assinar um Kindle Unlimited? Vale a pena fazer uma conta americana? Migrar conta, eu não sou muito favorável. Vocês sabem que eu não gosto muito de migrar conta. Teve gente, não migro conta, não migro? Não sei. Vamos fazer uma seguinte conta. Você gasta mais de $10 por mês com um livro? Se você não gastar mais de $10 comprando livro, não vale a pena. Eu hoje confesso a vocês que consumo muito mais audiolivro, eu dou uma preferência muito maior ao audiolivro do que ao livro. Livro físico, eu confesso a vocês, deve ter aí uns 6 anos que eu não compro um livro físico. Consegui migrar, quero até me desfazer, ainda não me desfiz de todos os meus livros, mas quero fazer essa migração, me desfazer dos livros físicos. Mas hoje eu tenho uma preferência, tenho o Audible, pelo menos eu escuto 2 livros e leio uns 3 livros eletrônicos no Kindle e muito por indicação de pessoas. Audiobook, eu tenho uma coisa meio vinho, né, de descobrir, não, deixa eu dar uma olhada aqui, eu navego muito mais, talvez porque eu seja um subconjunto menor, não sei, mas eu gosto de navegar pelos audiobooks, mas a parte de livros realmente é por recomendação. Tem a minha listinha de coisas que eu quero ler, eu vou pensando, até porque minha lista de livros pra ler é muito maior do que a lista de livros pra ouvir. Aí entra na questão de acerto. acervo. Vale a pena ou não, eu gasto mais de $10 por mês com livros. A questão é o acervo. Hoje em dia, são cerca de 3 milhões de títulos disponíveis de livros eletronicamente. Apenas 20% disso está disponível via streaming. As 5 maiores editoras ainda não assinaram com a Amazon. Então, talvez as coisas mais populares, as coisas que todo mundo queira ler, não tenha. Fica sendo uma espécie de Netflix, pelo menos por enquanto, aquela comparação que eu falo. O que é Netflix? Netflix é a sessão da tarde. Ok, tem House of Cards, tem Origin is the New Black, mas é uma questão de contrato, acaba sendo uma sessão da tarde. Você tem que avaliar se o conteúdo vale a pena pra você. A mesma coisa no quesito audiobook. São 150 mil audiobooks disponíveis na Audible, mas apenas 2 mil desses títulos estão disponíveis no Kindle Unlimited. De novo, Netflix, sessão da tarde. Entretanto, você ganha 3 meses de assinatura Audible. Você ganha 3 meses de assinatura de acesso a esses 150 mil títulos. Como tem um trial de 30 dias, eu diria pra você, sim, faça, assine, conheça. Acho que vale a pena. Acho que é uma iniciativa que precisa ser valorizada. A tendência, é claro, que mais títulos estejam disponíveis, que melhore o acervo. Então, acho que precisa ser incentivado. Depois do primeiro mês, aí é uma outra história. Vamos assinar, não vamos, aí vamos ver como funciona. Aliás, como funciona? Quando você estiver navegando por um livro e esse livro estiver disponível no Kindle Unlimited e você é um assinante, ao lado do botão de comprar tem o Read for Free, leia gratuitamente. Aí você baixa, lê. Você pode... Depois você tem que devolver. Você acerta. Você pode baixar a qualquer hora, mas você tem o limite de apenas 10 e-books emprestados simultaneamente. Ou seja, você só pode ler 10 livros ao mesmo tempo. Você tem 11 dispositivos e quer colocar um livro diferente em cada um desses Kindles, você não vai conseguir. O limite é 10. Mas o que, que você pode fazer? Você tá lendo os 10. Quer baixar mais um? Você devolve um dos que você tá lendo e pega o novo. Quando você quiser continuar aquele que você tava parando, você baixa ele de novo, vai vir tudo sincronizado sem nenhum estresse. Enquanto você for um assinante Kindle Unlimited, você vai ter acesso àquele livro. Então, um mesinho, testa, baixa, faz o trial, conta americana com endereço americano. Ah, mas eu não tenho endereço americano. Faz uma viagem pros Estados Unidos, aluga uma casa, Airbnb. Isso não é uma limitação, endereço americano. É bem fácil de conseguir. Vantagens e desvantagens do mundo virtual. Ainda falando de Amazon, ela disponibilizou o primeiro comercial do Fire Phone. E se eu fosse imaginar o primeiro comercial do Fire Phone, e se eu fosse imaginar como seria esse primeiro comercial, mostraria as características do aparelho, e não, a Amazon fez o correto. Ressaltou o serviço, no caso, ressaltou o Amazon Prime, a questão dos filmes, das séries que estão disponíveis, pelo simples fato de você comprar o Fire Phone. Comprou o Fire Phone, você já leva o Amazon Prime, que é sim um baita diferencial. Mas um baita diferencial para quem é americano, ou melhor, para quem mora nos Estados Unidos. E eu participei, ajudei a custear um projeto no Kickstarter, que é uma caixa de som, adivinha, resistente à água e à poeira. Basicamente, ele tem um jeitão de um iPhone. Na frente, ele tem dois alto-falantes, ou seja, ele é estéreo, projeta o som para frente. E atrás, ele tem outros dois alto-falantes, também, portanto, estéreo, projetando o som para trás. Então ele acaba fornecendo um som 360. Geralmente a gente vê nessas caixas o som saindo para cima e tem aquela percepção 360, mas acaba sendo uma única caixa, acaba sendo mono. E esse speaker ainda tem um driver, ainda tem um alto-falante específico para os graves. Tem microfone, portanto você pode usar como telefone. Tem 8 horas de bateria, Bluetooth 4.0. Você pode colocar no, como é formato de iPhone, você pode colocar no bolso, né? Fazer festa no ônibus, usar resistente à poeira, pode usar na praia pra fazer uma bagunça resistente à água. Vem com uma cordinha, você pode pendurar no chuveiro, no banheiro. É uma caixa de alta performance, já foi custeado, vai acontecer, pediu $75 mil, já tá praticamente com $300 mil. Quem passou essa dica foi o Gordo Geek. Eu peguei a $89, essa foi a minha contribuição. O mínimo pra você pegar a caixa era $79, já foi tudo esgotado, tinham 1000 slots disponíveis, já foi embora. Ainda tem uns 300 disponíveis pra pegar a 89. 2019, mas no Kickstarter tá saindo com entrega gratuita mundial, chega aqui no Brasil sem custo nenhum. Claro que demora horrores pra chegar aqui no Brasil, demora 3 meses pra chegar no Brasil. A previsão é ser lançado em setembro, então só vai chegar aqui no Brasil em janeiro, pra quem curte caixinha. Porque eu penso o seguinte, não é só ter o iPhone, não é só o iPhone, você tem que ter um conjunto de acessórios que permita curtir o iPhone. Eu, por exemplo, dentro da minha visão, dentro da minha cabeça, dentro do meu uso, o Apple TV é um acessório pro meu iPhone, é uma forma de eu levar o conteúdo que tá no meu iPhone pra minha TV. As minhas caixinhas de som Bluetooth, eu tiro o som do meu iPhone e curto com um pouco mais de conforto, curto no banheiro, curto tomando banho. Eu acho que você tem que identificar o seu uso, aquilo que é importante pra você. Então, vamos comprar um acessório, vamos comprar uma coisinha pra ficar mais prazeroso. A vida já é muito dura pra gente não facilitar o nosso prazer. E eu tava falando de comerciais, a Samsung fez um comercial pra S5 dizendo que a bateria dura 7 dias, que faz uma viagem de costa a costa dos Estados Unidos de carro. É uma proposta interessante, é um desafio. Foram 5.600 quilômetros, 7 dias, foram feitos com pausas, tiraram fotos. Foram 7 dias, ao todo 150 horas. Claro que o Galaxy S5 tava no modo Ultra Power Saving, Agora, quando a gente começa a detalhar um pouco mais, foi um uso restrito. 119 fotos tiradas, 4 minutos de vídeo, 16 minutos de ligação. Claro que você pegar o iPhone e colocar ele, sei lá, no modo avião, você talvez dure 3, 4 dias. Não chega nem perto desses 7 dias. É um baita avanço, mas ainda não resolve a questão da bateria. O que resolve a questão da bateria é você ter um telefone que, sei lá, em vez de você ter que carregar todo dia, você carregue uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias. A gente ainda não tem essa tecnologia. Mesmo o iPad, e claro que o uso do iPad que eu tô imaginando seria 8 horas de uso por dia, você vai ter que carregar no final do dia. Então, ok, uma super bateria, tem um esquema resvalado para economizar a bateria, mas ainda assim não resolveu o problema. E falando de Samsung, os executivos vão devolver o bônus devido à performance pífia. Isso é Samsung Mobile. Cerca de 3 milhões de dólares vão ser devolvidos. Não sei se eles devolveram por livre e espontânea vontade ou se a Samsung foi lá, olha só, você viu que a gente reduziu a produção do S5, você viu que o lucro caiu 24%, você viu que a gente vendeu menos que o iPhone 5S, que é um aparelho do ano passado, então devolve aí esse bônus porque a performance foi pífia. Em qualquer caso, consciência dos executivos, cobrança da Samsung, seria bom que a gente tivesse esse mesmo tipo de mentalidade da política brasileira. E como andam as obras lá no Morumbi Shopping? Eu dei uma cutucada, a galera respondeu, o Coca Adão Ferry e o Rodrigo, claro, lembra lá do Linux? Foram lá no Morumbi Shopping, meteram, pode falar isso não, então não tô falando, eles meteram a cabeça dentro da grade e tiraram fotos. E, bom, ainda tá acontecendo a obra, não tem previsão, tampouco uma confirmação se vai ser ali ou não. A gente podia perguntar para pros engenheiros, né, mandar pra responsável pela obra, vem cá, aí vai ser a nova loja da Apple? Se eles falarem que não, é porque não vai ser. Se eles falarem que sim, vai ser, também não vai ser. Agora, se eles não falarem nada, não, a gente não pode falar sobre isso, aí sim, a loja da Apple vai ser ali. O que você vê, o que você consegue perceber em função da obra, é que você vê um suporte, uma estrutura para afixar o vidro, ou seja, o que quer que seja, vai ter vidro ali. Portanto, pode, combina com o jeitão da Apple de fazer a coisa de vidro. Tem uma sustentação para colocar vidro. O que quer que apareça ali vai ter frente de vidro. Isso aí a gente já sabe. Assim como a gente também já sabe que vai ter 2 andares. E vai ter uma escada dentro dessa própria infraestrutura, dentro dessa própria arquitetura, dentro dessa própria loja, ligando os 2 andares. Ou seja, possivelmente a loja da Apple sendo ali seria uma loja de 2 andares com uma escada. Teria uma maçã gigante. Seria um pouco aquelas lojas de shopping que são externas, que são praticamente lojas de rua, gigantescas. E aí talvez a gente comece a entender um pouco por que que a Apple escolheu o primeiro Rio. Então vamos fazer aqui no Rio. O Rio, ele não fica muito distante das coisas. Todo mundo pode dar um pulinho lá, é uma cidade turística, tem a Copa. Quem tiver no Brasil, dá um pulinho lá no Rio, troca o iPhone, né, turista na Copa. Já serve como treinamento, a gente já consegue aprender como funciona o brasileiro. A gente pega essa expertise, a gente aprimora a questão de peça, o tempo que demora para chegar, né, 3 meses, sei lá, 4 meses parado na receita. A gente ganha essa expertise e abre uma em São Paulo, que é a capital econômica do Brasil, mas já com essa expertise. A gente, ao invés de marcar um jogo contra a Alemanha, a gente marca um jogo com o Brasil, né? A gente pega leve, faz. Bem que o Brasil pegou mal esse exemplo, né? Argentina? Não, também pega mal esse exemplo. Holanda, vai. A gente marca um jogo com a Holanda, a gente treina ali no Rio de Janeiro e parte pra cima da Alemanha. Eu quero ver como é que a Apple vai lidar com isso, mas muito provavelmente vai haver um remanejamento, até talvez de gente de fora, que ó, fala português. A gente sabe disso, a Apple deixou em aberto para as outras lojas, ó, fala português, quiser vir pro Brasil em função das novas lojas, mas é bem provável que tenha um remanejamento, sei lá, vamos pegar a equipe aqui do Rio, vamos dividir ela, ó, metade aqui vai pra São Paulo, metade fica no Rio, a gente contrata mais gente, essa metade treina, essa metade que tá chegando, a mesma coisa acontece em São Paulo e apesar de que eu acredito que uns carinhas ali de São Paulo devem ir pra Apple, devem fazer o treinamento, né, se aprofundar um pouco mais, não deve ser uma coisa tão simples assim, mas facilita, né, depois que você faz a... depois que passa a boiada, vidro do iPhone, o Brownlee, que é aquele mesmo que pegou a faca, deu uma facada, tentou quebrar com a mão, não conseguiu, né, que passou aquela ideia de que o iPhone 6, o vidro frontal do iPhone 6 de Safira seria indestrutível, até provocou, não vamos dizer assim, a ira da internet, algumas pessoas fizeram um vídeo, o pessoal chega no ponto de atirar flecha, né, vamos tirar uma flecha no negócio pra ver se... Aí espatifa, né, gostou do... Pô, claro, vamos dar tiro, trouxe uma prova de bala, não é indestrutível. Pela brincadeira, eu acho que vale, é que nem aquela história de colocar no liquidificador, é uma coisa que a gente não entende muito isso, mas a cultura do americano entende um pouco isso, né, o will blend it, liquidificar, vai bater, sei lá como é que a gente pode traduzir, tem coisas que são regionais, culturais, então eu até entendo, teve outro vídeo que fez um carro passar por cima aí, também acho um exagero, mas depois que eu vi lá o Gordo Geek atropelando o iPad dele, já não acho mais nada, né, tá bom, tem culturas, mas aí o Brown fez um outro vídeo e uma conclusão interessante, existe uma coisa chamada dureza, eu não sei uma definição física do que vem a ser a dureza, mas vamos dizer que dureza seja a capacidade que o material tem de resistir a cortes, de resistir a riscos, a penetração, a deformações permanentes, de tal forma que um objeto mais duro, ele acabe ganhando em relação a um objeto menos duro, um objeto mais mole. Por exemplo, você pega um ovo e uma pedra, você choca os dois. A pedra tende a sair inteira, porque é mais dura, e o ovo é todo desmantelado. Vidro é um objeto extremamente duro, por isso que metal é uma faca que nessa escala de dureza é relativamente mole, você não consegue cortar. Faca metal é mais duro do que um ovo, do que uma batata, do que um bife, mas não tem aquela tábua onde você corta, não tem um prato. Então, essa base, ela é mais dura em tese do que a faca. Claro que acaba acontecendo um risco, aquela coisa toda. E aí, qual foi o teste que fez o Brownlee? Ele pegou uma lixa que tem dureza acima do Gorilla Glass. O Gorilla Glass, na escala de dureza Mols, tem 6.8, pegou algo acima disso e começou a esfregar na tela do iPhone 5S. Arranhou tudo, você vê os arranhões. Foi pra Safira e não arranhou. A Safira, teoricamente, tem escala 9. Quer dizer, arranhou um pouquinho, mas é praticamente imperceptível. Pegou uma lixa mais dura ainda, subiu na escala, passou no Gorilla Glass, arranhou mais ainda, foi pra Safira, pra tela suposta do iPhone 6, passou e arranhou mais um pouco do que tinha arranhado. Só que todas essas lixas eram abaixo do 9, portanto não poderiam arranhar a Safira. E aí o que fez o Brownlee? Ele pegou o iPhone 5S no Touch ID, que é de Safira, e passou as lixas no Touch ID e não arranhou. Portanto, o Touch ID do iPhone 5S é sim 100% de Safira. Já o suposto vidro do iPhone 6, né, o suposto, não é totalmente de Safira, pelo menos nessa versão. Tem alguma composição? Sim, é mais duro, resiste mais a riscos do que o Gorilla Glass na escala, tá acima de 6.8, mas não é totalmente de Safira como é o Touch ID, tem alguma mistura. Talvez na versão final seja totalmente de Safira, vai saber, mas eu acredito que seja essa a versão final. De tal forma, ok, bacana, resiste facada, prego, né, que ninguém vai passar uma lixa, mas é um caso extremo, mais do que suficiente, mas isso talvez seja aquela explicativa que o pessoal fala, não, se fizer tudo de safira vai ficar muito caro. Talvez a Apple bolou um jeito. A safira existe como mineral, mas isso é safira sintética, safira produzida, assim como o cristal que a gente chama. Existe o cristal, mas o cristal de vidro, ele é um selo de pureza, né? Para um vidro ser chamado de cristal, não pode distorcer, não sei o que, tem toda uma especificação. Então, talvez seja isso, né? Misturou uma coisinha, colocou um pouquinho de sal ali, colocou um pouquinho de água na safira 100%, baixou o custo, conseguiu fazer a tela de vidro, agradou todo mundo, mas não é a safira 100%. Fica ainda a pergunta, se colocar aí mejas, vivarina, faca guinso, tá só tela de safira, né? Quem é que ganha essa briga? Mais peças vazadas, tinha falado da bateria, que seria de 1800 mAh, um ganho de 16% em relação à bateria do iPhone 5S. Vazou uma bateria que tem uma parte móvel, né? Seria do tamanho de duas baterias. Não sabe pra quê? Será que é pro iPhone de 5.5 polegadas, né? Por que essa aba, né? Por que essa parte flexível? Eu imaginava que vai ser espichada, vai ser mais comprida, mas essa parte flexível realmente ainda é um mistério aí dessa bateria. Tiveram mais peças vazadas, o conector Lightning, mas nada de muito grandioso. Aquele papinho de que em função das contratações vai começar agora a produção de 4.7, a produção dos 5.5 polegadas vai ficar só para segunda semana de agosto, que o iPhone não vai vender tanto quanto vendeu ano passado, vai vender só um pouquinho, a mesma coisa com a iPad, vão ser vendas pífias em função do mercado, vamos ver se isso vai se concretizar. Aliás, o Business Insider fez uma análise, basicamente é um conjunto de PPS em relação à Apple, e olha, tá interessante você ver dá pra você traçar um perfil da Apple nos últimos tempos, o tanto que ela investiu. Praticamente as lojas nos Estados Unidos se mantiveram estáveis, não aumentou consideravelmente o número de lojas nos Estados Unidos. Agora, o número de lojas internacionais praticamente triplicou nos últimos 4 anos. Aliás, vai ter mais uma loja na Austrália, e em Hanover, que estava com a infiltração, já resolveram o problema, deve ser aberto agora em setembro. Aquele MacBook de 12 polegadas vai ficar só para ano que vem, blá blá blá. A Apple tá devendo alguns MacBooks, né? Deveria ter sido atualizado por agora, no meio do ano, não foi atualizado. Provavelmente em função da Intel, a nova linha de processadores, o Broadwell, ainda não tá disponível. Talvez seja no final do ano, talvez só em fevereiro de 2015. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que vai ficar só para fevereiro de 2015. Então vai juntando grana, quer trocar de Mac, vai juntando grana e espera esse novo processador. Vale a pena, né? Só esperar um pouquinho. Mas em tese, o problema não tá no colo da Apple, não é? A Apple não teria interesse em lançar. Muito provável, eu acredito, em função dela ter baixado o preço do MacBook Air, né, de $1,000 para $900, que ela deve fazer o mesmo movimento que fez com o MacBook Pro, lançar o MacBook Air com tela Retina, aí lança o sem Retina a $900, com Retina a $1,000, $1,050, $1,100, e teria as duas linhas convivendo por algum tempo antes de eliminar de vez e ficar só com a tela Retina. Talvez até elimine de vez, ainda tem o MacBook Pro de 13 polegadas sem Retina, elimine de vez, deixa o MacBook Pro só com tela Retina, não sei, talvez seja esse o movimento, mas a Apple também tá devendo tela Retina. E falando de notebooks, eu acho que se ao invés do netbook ter sido inventado antes do iPad, fosse inventado depois, eu acho que ia ser um baita sucesso, sabia? A Lenovo falou que, ó, ninguém quer mais um notebook, ninguém quer mais um netbook, né? A coisa mudou, agora todo mundo quer tablet, mas eu acho que se a ordem cronológica fosse invertida, se os iPads fossem criados antes dos netbooks, eu acho que o netbook ia ser um sucesso, porque o mote ia ser, olha aqui, agora você tem um tablet com teclado, porque muita gente hoje que usa tablet, fala sempre a mesma coisa, teclado, vou comprar um teclado, né? E talvez se, né, um netbook da Apple, talvez fosse um sucesso, não sei, às vezes eu tenho essa impressão. O que mais que a gente pode comentar? Aquela história lá do Jay Carney, o ex-relações públicas da Casa Branca, ele sim estaria em conversas com a Apple. Ah, mas o Jim Darpool não falou que ele nunca tinha conversado com o Tim Cook? Pois é, ele nunca tinha conversado com o Tim Cook, mas e aí? Será que ele conversou com a Apple? Se eu tivesse que escolher, eu diria que ele não vai ser o cara. Acho que isso tem muito mais uma pinta de autopromoção do Jay Carney do que propriamente algo real. Talvez até, o cara tá pedindo muito, vamos baixar a bola dele. Ô, Jim Darpool, vai lá e dá uma martelada na cabeça dele. Fala que não, que nunca encontrou com o Tim Cook. Vamos baixar a bola dele. Talvez seja até isso, mas não teria por que o Jim arranhar a sua credibilidade por causa disso. O o repositório do Big Boss teria sido hackeado, o pessoal lá do Big Boss falou que não, que não sei o que, mas fizeram uma cópia lá, um Rest in Peace Big Boss, em função daquele artigo, né, competição versus comunidade, o pessoal ficou meio, vai acabar, tá rolando uma briguinha aí no mundo da hackeragem. Falando de hackeragem, o Snowden voltou a colocar as garrinhas de fora, falou, ó, galera, não usem o Dropbox, ele não é uma empresa favorável à privacidade, a Condoleezza Rice é uma das conselheiras, né, administrativas do Dropbox, a gente sabe disso, tem até uma campanha forte em relação a isso, e ela não é uma pessoa favorável à privacidade, que a juventude lá da NSA, a galera de 18, 22 anos, acaba trocando foto íntima das pessoas, né, de quem eles espionam, é complicado. A briguinha das operadoras com a Netflix continua, pessoal usando VPN, aí resolve o problema, tá rolando um traffic shaping, parece que em Los Angeles, a Level 3, que é quem fornece os vídeos, né, a parte da CDN da Netflix e a Verizon, elas estão no mesmo prédio, só que os roteadores de borda, né, pra você levar de uma rede pra outra, não tá usando todas as portas disponíveis do roteador, não espetaram o cabo, né, isso seria o motivo, porque a Verizon, ela mostrou que tá com a rede completamente solta e que aonde ela pega da Netflix, da Level 3, é que tá engarrafado, e a Level 3 faz a mesma acusação, então o problema estaria ali, né, que a Verizon não queria conectar os cabos, vai saber. Lá na Europa, tá aquela briguinha em relação aos freemiums, não pode chamar de gratuito se tem compra dentro do game, como é que fica isso? O Google falou que vai parar de chamar os aplicativos que tem in-app de gratuito, vai mudar a nomenclatura. A Apple falou, não, a gente já faz o máximo, a gente, né, por que que vai mudar? A gente tá fazendo uma conta familiar, e assim o pai vai poder monitorar um pouco melhor, autorizar as compras, e vamos ver o que que sai dessa briga aí, mas a princípio o Google estaria cedendo aos pedidos da comunidade europeia e a Apple estaria batendo o pé, estaria dizendo, não, aquilo que a gente já faz é o suficiente, vamos ver o que que sai daí. O Yo, aquele aplicativo que só manda um Yo, uma mensagem única, conseguiu levantar mais $1.5 milhão. A grana tá correndo solta lá. O Twitter vai mudar a forma de gerenciamento das mensagens diretas, que é uma coisa boa quando você apagar a mensagem direta num dispositivo, isso vai valer pra todos os demais, vai unificar esse comportamento. Mensagem direta precisava disso, tá? Eu costumo apagar as mensagens diretas, fica um pouco perdido, você vai ter um acesso ao histórico das mensagens diretas, umas mudanças bem, bem legais aí, né? O Twitter querendo se firmar mais, que é o mínimo que você espera de um Twitter que tá querendo se firmar como um comunicador realmente. As mensagens diretas acabavam funcionando como um yo, né? Você manda aquilo lá e não consegue ler nos outros dispositivos, apaga num, mas não apaga nos outros, ficavam totalmente perdido. Agora finalmente isso vai ser resolvido, assim como vai ser resolvido também o problema, o Google prometeu, um problema já antigo, o Chrome, quando ele entra no estado inativo, ele não coloca o processador no estado inativo, continua em atividade, consumindo, gastando bateria. Isso finalmente deve ser resolvido. Aliás, no final da semana passada, o Google liberou o resultado nesse último trimestre, fez um faturamento de 15,96 bilhões, superior ao mesmo período no ano passado em 22%, mas o lucro ficou um pouco abaixo do trimestre passado, 3,42 bilhões. Parece que o Google está enfrentando um problema em se tornar uma empresa móvel, né? Como eu tinha comentado, tá vendo os aplicativos? Pois é, o Google, ele tem um faturamento e uma penetração estúpida no desktop, mas ainda não conseguiu levar esse faturamento, essa forma de ganhar dinheiro pro móvel. Tá aí o próprio Google Play, o Android, que mostra um pouco disso, né? 80% do mercado é Android, mas ainda assim a Google Play não chega nem perto do faturamento que faz a App Store. É um problema que precisa ser resolvido. Facebook passou por esse mesmo problema, agora parece que conseguiu monetizar um pouco melhor a plataforma móvel. O que mais? Vem aí um novo smartphone da Motorola, talvez seja um aparelho entre o Moto G e o Moto X, fique ali nesse intermediário, não tem o 4G. Aliás, eu andei vendo os celulares Android com 4G, tem pouca oferta, e ainda não tem nenhum 4G dual chip. Aliás, falando de dual chip, uma coisa que eu não sabia, parece que boa parte dos modelos, se não todos, que tem o dual chip, só a bandeja principal é realmente 3G, a segunda bandeja funciona no 2G, faz até algum sentido, mas fica aí a dica, se você estiver usando a internet do chip 2, coloca o chip 2 na bandeja 1, para você fazer o uso do 3G, o chip 2 seria mais só para parte parte de ligação. Faz até algum sentido, né? Até coerente, mas eu não sabia dessa informação, portanto, compartilho. A LG deu uma cutucada na Samsung, né? Falando, ó, tá vendo aí o G3. E ele mostra que existe vida além da galáxia, né? Numa referência direta ao Galaxy. E o Warren Buffett tá doando 2,1 bilhões de dólares pra fundação Bill Gates. Ok, né? O Bill Gates é amigo do Warren Buffett, já tiveram outras doações, essa foi a maior doação. Nos Estados Unidos, a filantropia não é que ela é levada a séria, mas você tem fortes incentivos, até porque a transmissão de patrimônio, você vai deixar um patrimônio pro seu filho, você paga uma coisa estúpida de imposto, então acaba não valendo a pena, você, entre aspas, dá ali o mínimo pro seu filho. Tem algumas particularidades, mas não é por causa disso que eu tô comentando. Tô comentando isso porque a Dilma pegou o Robin Lee, que é, na Ásia, um sinônimo de empreendedorismo, um sinônimo de inovação, e o declarou embaixador da tecnologia. O Robin Lee merece, tem o seu mérito, é super importante na Ásia, eu concordo. Agora, por que não nomeia também um Johnny Ive, um Bill Gates, um Warren Buffett? Por que que não nomeia um Larry Page? É isso que eu não entendo. O Brasil faz associações com a África, com a Ásia, ok. A China é o futuro, tem muita coisa que a gente pode... Os Estados Unidos, a Apple tá investindo na China. Eu entendo isso. Tem que fazer essas parcerias. O Baidu fez uma parceria com o Ministério. Tem que acontecer isso. Tem que falar com a China. Tem que falar com todo mundo. E às vezes eu sinto, às vezes eu percebo que o Brasil fala só com Rússia, fala só com África, fala só com China, fala com Cuba. E os produtos que a gente usa não vêm desses lugares. Enfim, fica aí um desabafo.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Um dos prazeres que eu tenho na vida, vocês sabem, é vinho. Eu vivo à base de refrigerante, dessa água gaseificada, né, e como se diz, adoçada, um xarope de caramelo, e é sempre o mesmo gosto. Não vai mudar, sempre o mesmo gosto. E vinho já é uma outra vibe, já é uma outra coisa, já é um ritual. É você imaginar o que você vai combinar com aquele vinho, o que você vai comer. Aí é todo um universo, até já falei de um podcast bem interessante, a Dama do Vinho, sobre vinho, fica aí como indicação. E foi lançado recentemente um aplicativo que eu achei muito legal, que é o Wine Glass. A proposta dele é a seguinte: você tá no restaurante, você tira uma foto da carta de vinhos, e aí ele vai consultar o banco de dados, ele vai entender, vai interpretar a carta, vai fazer o OCR, e vai buscar aqueles vinhos na base de dados do Cellar Tracker. Aliás, se você não tem uma conta no Cellar Tracker, recomendo, é um banco de dados online de vinho, você pode fazer review, é uma rede social de vinho, vamos colocar dessa forma, e tem lá os vinhos, os rótulos, a qualificação. E aí o que ele faz? Ele pega aquilo que tá na carta de vinhos e cruza com a base do Cellar Tracker e diz, ó, esse vinho aqui, o pessoal diz que é bom, é um vinho que tem um valor honesto, tem tantos pontos, ele combina com carne, esse aqui combina com peixe, ele te ajuda a escolher o vinho. Não é pro profissional, o profissional sabe tudo isso de cabeça, mas a ideia que eu achei legal do Wine Glass é que ele facilitar essa busca, né? Ele te sugerir. Claro que talvez seja meio esquisito você tirar uma foto. Funciona bem, com pouca luminosidade. Funciona bem. Tem até um jeito de você, para ligar o flash, eu não recomendo, que ia você pagar muito mico no restaurante. Mas eu achei, né? Usem com moderação. Mas eu achei a ideia bem legal do Wine Glass, né? Pra quem tá começando, pra quem tá entrando nessa aventura, pra quem tá fazendo uma comemoração, vai sair, jantar fora, pra fazer uma coisa bacana, pra combinar. Tá aí a dica do Wine Glass. Claro que isso é um estudo, não é pra resolver. Faz parte do aprendizado, né? Talvez o Wine Glass ele seja um dos degraus necessários. Estou citando ele aqui porque, de quebra, eu já falei sobre o podcast da Dama do Vinho, acho que eu já tinha comentado sobre o podcast aqui. Estou citando o Cellar Tracker, que é a base de dados que você pode criar uma conta. Tem vários outros aplicativos. Talvez você... tem vergonha, não vou num restaurante tirar foto da carta de vinhos, vai ficar um pouco sem jeito. Tem aplicativos onde você consulta a base do Cellar Tracker. Ah, peraí, esse aqui você digita ao invés de ter, que você pode até fazer uma busca pelo próprio Wine Glass. Tem essa funcionalidade também. Fica um pouquinho escondido porque não é a função dele. Enfim, são várias coisas que me fizeram pensar esse Wine Glass. Dica de aplicativo hoje, $5 lá na App Store. E como eu já falei muito hoje, já tem 30 minutos aqui, só de notícias foram 29 minutos, mas eu tô gravando 3 minutos aqui na dica de aplicativo. Eu vou ficar por aqui pra não cansar muito vocês. Acho que aconteceu muita coisa, eu acho que eu me empolguei. O que eu me empolguei? Deve ter sido com com Kindle Unlimited, porque eu gosto, né? Livro, audiobook é um fraco, provavelmente foi isso que me fez empolgar. Então vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até lá. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Toca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.